Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Cláudia Maria de Vasconcelos. Ela é paulista, professora de literatura e literatura dramática. Ela escreve para criança desde 1994, escreve livros e peças teatrais. É autora do livro A Fome do Lobo, livro publicado pela Iluminura e que no ano passado foi um dos 20 melhores livros da lista da revista Crescer. Tem várias peças premiadas também, Assembleia de Bichos, O Tesouro do Balacobaco, A História da China, As Roupas do Rei. E eu converso com ela sobre um livro que me chegou agora, Futebol Chegando no Brasil, a Copa do Mundo. O livro se chama Menina Também Joga Futebol, livro publicado pela Iluminuras. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Rosalie. Tudo bem?
Tudo bem. Grande prazer em falar com você aqui. E você que é professora de literatura e literatura dramática. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de como são essas suas aulas, a diferença entre essas literaturas, que a gente sabe que são muitas, antes de falar desse livro.
Ah, ok. Eu dou aula, atualmente eu estou dando aula de literatura dramática. E o meu autor de quem eu estudo mais é o Samuel Beckett, que é conhecido pela peça Esperando Godot, mas também é um romancista, né? Também tem o lado da prosa, né?
Sim.
Então, às vezes, as pessoas acham engraçado, né? Uma pessoa que estuda Beckett, que é um autor tão complexo, né? Fazer literatura infantil. Mas eu não acho que seja incompatível.
A gente precisa de coisas que se complementam, né?
Pois é. No fundo, eu considero Beckett, pelo tempo que eu tenho estudado, assim, um autor que tem na sua estética uma ética. E a ética é um dos elementos mais importantes que a gente tem que tomar em consideração para escrever para crianças.
Sim. Né?
Então, eu acho que, no fundo, assim, existe algum lugar em que existe uma comunicação entre essas duas esferas que parecem tão distantes.
É verdade isso. E você dá aula numa escola especial, ou para crianças, ou para um público adulto?
Não, eu dou aula para público adulto. Aqui em São Paulo, a gente tem atualmente uma escola de teatro que contempla todas as artes do palco, desde interpretação, cenografia, iluminação, direção e dramaturgia. Então, eu tenho dado já há alguns anos aula, chama SP Escola de Teatro. E também dou aula freelancer em algumas faculdades particulares.
Essa escola de teatro é uma escola nova em São Paulo,
é uma escola,
né?
Nova.
E que parece que tem uma característica bem diferente de formação integral de cada uma das profissões que o teatro reúne, né?
Exatamente. Então, as pessoas têm cursos de... o curso é de 2 anos, né? E é um curso bastante intenso. E elas saem especializadas naquela área do teatral que elas escolheram.
Bem interessante isso. Ah. E o Beckett é um autor de absurdos, né?
Então, ele ficou conhecido como um autor chamado de teatro do absurdo, ao lado do Ionesco, por exemplo, que é o... eu já, assim, por ter estudado já há muitos anos, eu já,
você já não acha tão absurdo,
o absurdo. Parece um pouco absurdo, mas tem uma lógica no que ele está propondo, né?
E eu acho que até a gente pode discutir a questão do absurdo nessa sociedade que a gente está vivendo hoje no Brasil, né?
Ah, então...
É muito relativo o absurdo.
Então, e nisso é interessante que o Ionesco, que às vezes parece, assim, olhando assim de longe, mais absurdo ainda que o Beckett, né? Ele ficava muito bravo com esse adjetivo. Falando, não, meu teatro não é absurdo, meu teatro é um teatro realista, é um teatro crítico da sociedade, não sei o quê. Ele ficava bravo, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? O absurdo está tão disseminado...
A gente se espantar é difícil, né?
Pois é.
Pois é. Vamos falar do Menina Joga, Também Joga Futebol. Como é que surgiu a ideia desse livro? A gente que está agora às vésperas da Copa do Mundo. E a gente tem a Marta, que foi 5 vezes a melhor jogadora do mundo, né?
Pois é. Existe assim uma. Existem poucos livros que falam de meninas relacionadas com o futebol.
Uhum.
Essa foi uma das motivações de escrever o livro. Afinal de contas, hoje tantas meninas jogam futebol, né?
Existe, verdade.
Na minha época não era assim. As meninas não tinham esse espaço nas escolas, nos clubes, né? E hoje já tem, as meninas têm esse espaço de jogar futebol. Então, um pouco para falar sobre um assunto que ninguém está falando e que eu achei que era legal. Mas uma outra razão foi pensar assim, no futebol, né, que acontecem tantas coisas assim, tristes ligadas ao futebol, como torcidas que brigam e uma política por trás do futebol, e toda aquela história que tira um pouco o sabor, né? E do futebol jogo, do futebol que as pessoas vão jogar assim, entre amigos, do futebol que gera aquele entusiasmo que a gente conhece, que às vezes as famílias inteiras vão assistir uma partida, né?
É verdade.
Então, o livro quer resgatar esse espírito, por isso que talvez esteja ligado com criança e com menina, para ser alguma coisa assim que tire o peso do que não está bom atualmente, e eu pude escrever um futebol assim, alegre,
é, né? Verdade,
com bom humor, né? Então eu acho que isso me entusiasmou de fazer o livro a partir disso, dessa ideia.
Muito bom. E você é torcedora fanática de algum time aí de
São
Paulo?
Não, eu não sou torcedora fanática. Mas, assim, a minha família aqui em São Paulo é uma família do bairro da Lapa.
É.
Então, é onde tem... É próximo do Palmeiras, do Clube Palmeiras. Então, a família toda é palmeirense.
Toda verde. Então, e você não jogou futebol, então, na sua infância,
então,
na sua juventude?
Então, eu joguei futebol. Eu acompanhava junto, assim, com meu pai, né? E de assistir na televisão, eventualmente ia a um estádio, mas eu não, na minha época não tinha. Eu acho que eu poderia ter jogado, porque eu joguei outros esportes, né?
Uhum.
Se tivesse abertura, eu poderia ter jogado futebol também.
É, eu não sei se eu jogaria futebol, mas que eu sempre fui ligada, eu sempre fui, sabe? Essa coisa de torcer e de gostar, e de gostar de assistir, não torcer por um time só, mas gostar das boas jogadas.
Claro.
Essas jogadas que a gente vê mesmo nos campinhos de pelada.
Então, né? Exatamente.
Bom, o seu texto é super bacana, super ágil, envolve a família toda, os amigos, os rivais, envolve gente esquisita também, né? Você coloca umas questões tão engraçadas quando entra lá a Patricinha, a amiga. Eu queria que você contasse um pouco da história para os nossos ouvintes terem ideia um pouco do enredo.
Então, a história de Menina Também Joga Futebol é a história de Laura.
Laurinha, né?
É, a Laurinha, e conta a história dela desde o nascimento... até a... Né, aparecem momentos da vida dela, do nascimento até o aniversário de 9 anos.
É.
E desde pequenininha ela manifestou essa vocação pelo futebol, e o que foi muito bom, porque ela nasceu numa família entusiasmada com o futebol, e tem justamente esse momento que você cita, em que ela está na escola, e ela vai ficar amiga justamente de uma menina que é a antípoda dela, porque a Laurinha... não quis fazer balé, não foi tocar piano, apesar de ser uma menina que parece que é uma boa aluna, interessada e tudo, ela foi para a coisa do esporte, né? E ela fica amiga na escola de uma menina que é o contrário, a menina toda cor-de-rosa, que veste sapato cor-de-rosa, bolsinha cor-de-rosa, que tem o lápis cor-de-rosa, que tem o seu filho, até a mãe tem um carro cor-de-rosa... E ela vai ficar amiga justo dessa menina.
E é a Paty.
Que é a Paty, né?
Justamente a Paty.
Mas justamente para, assim, eu acho que para mostrar que as diferenças podem ser superadas quando a amizade se cria num patamar maior, porque
claro.
elas reconhecem uma na outra qualidades, né? A Paty ela tem um lápis todo colorido,
todo organizadinho.
A Laurinha,
né?
tem uma borracha que ela recortou e parece um monstrinho, então elas se admiram, né?
Uhum.
E no final elas conectam, quando vai ter o campeonato de futebol, a Paty vai ser a grande entusiasta para criar a torcida organizada e tudo. Então eu acho que é, né, justamente para mostrar que as diferenças podem ser conciliadas. Né?
Uhum. E o que eu achei interessante também no livro, que você une gerações, né? A avó tem um vocabulário todo diferenciado, né?
Ah, então,
e a Laurinha fica assim, né? Espantada com aquele vocabulário da avó e do avô, né?
É porque a avó tem uma característica, né? Que talvez seja característica de muitas avós, né? Sim. Pelo menos eu conheço muitas que têm isso, que gostam de fazer palavras cruzadas.
Uhum.
Então ela tem realmente o vocabulário diferenciado, né? E é meio distraída, porque ela está sempre mais concentrada nas palavras cruzadas do que no que está acontecendo em volta. E isso gera uma série de quiprocós, né?
Uhum.
Das coisas que vão sendo faladas e do momento que ela está preenchendo as palavras cruzadas que são engraçadas.
É isso mesmo. E tem os como é que fala? Os opositores no time, né?
Os rivais
no time, que por acaso é o vizinho, né? É um amigo de infância, é um amigo que cresceu junto com ela, né?
Então, não, porque então a gente, nessa história, né, eles vivem numa cidade que eu imaginei, em que existem dois times de futebol, uhum, profissionais, né?
E bem rivais.
O Coatiense, né? E o Santo Expedito Futebol Clube. Então, o Atlético Coatiense e o Santo Expedito Futebol Clube. E os vizinhos, né, de uma rua aí onde mora a Laurinha, os vizinhos da Laurinha torcem para o time rival, que é o Coatiense. A família, uhum, da Laurinha torce para o Santo Expedito Futebol Clube. Mas mesmo assim, tendo essa rivalidade, eles conseguem estar juntos também, né?
Em outros momentos.
Em outros momentos. Eu acho que a literatura infantil, ela, assim, pelo menos é como eu penso, tanto quando eu escrevo para teatro, quando eu escrevo a literatura, é pensar que você tem que fornecer para a criança um antídoto para ela poder lidar com bom humor e superar alguns preconceitos, uhum, e imposições e automatismos que são impostos para ela já desde pequena. Né? Para ela manter a sua própria autonomia, a sua inteligência, o seu humor, que tem a ver com inteligência, para lidar com isso que vem de fora.
Para optar, né? Para, de repente, começar a torcer para o lado que no início ela não torceria, né?
Pois é, ela tem que ter essa possibilidade de ter essa independência, né? Então, talvez essa seja uma característica, assim, na verdade, da minha obra para criança, que é o humor, né? Porque o humor é um...
Sim, é o diferencial.
Ele é transformador, né?
Com certeza. E você, Cláudia Maria de Vasconcelos, autora do Menina Também Joga Futebol, você é professora, a gente já falou isso, você está preparando um curso de filosofia para crianças?
Na verdade é um curso voltado para pessoas que escrevem para crianças.
Sim, melhor ainda. Né? Falando de ética e da escrita, né?
Exatamente. Eu estou começando a elaborar esse curso agora, encontrei uma escola que vai ser parceira desse projeto aqui em São Paulo, que é a Escola Célia Helena, que hoje em dia é dirigida pela filha do Raul Cortez, do, uhum, ator, que é a Lígia Cortez, né?
Sim.
E na verdade, esse curso seria um curso que mostraria o lugar que o autor de literatura infantil deve estar colocado para se dirigir às crianças.
Sim.
Não é um curso normativo que dá regras nem nada, mas é um curso que acaba sendo um curso de ética, porque eu vou estar trabalhando com...
conceitos, né?
Com conceitos, exatamente. Uhum. E parece complexo, mas na verdade eu acho que vai gerar muita discussão, porque não tem como, né? Nós que escrevemos para criança, né? Apesar de ser uma obra artística, é também uma obra que está... que tem um traço de
educação mesmo,
né? Da educação.
A gente escuta tanta crítica sobre a falta de ética na sociedade, a carência da moral como disciplina nas escolas, né? A gente escuta isso frequentemente ultimamente.
Pois é, isso tem que partir da obra, né?
Uhum.
Porque a obra, ela tem que estar conectada com essa esfera para poder se dirigir à criança. Então, são vários assuntos que podem ser abordados dentro dessa perspectiva. Por exemplo, no teatro, né, que é uma coisa que acontece que é muito, muito errada, quando você vai assistir uma peça de teatro para crianças e os atores, por exemplo, começam a fazer piadas internas, né, que, uhum, são muito engraçadinhas dentro do grupo, mas que não conseguem conectar com... né, que as crianças estão lá querendo entender aquilo, né, abertas para entender aquilo, e aquilo não passa para o público infantil, por exemplo.
E é verdade, acontece.
Acontece mais do que a gente esperaria, né?
Uhum.
Então, por exemplo, mas isso é só um pequeno exemplo, né? Mas existem outras questões, como, por exemplo, essa da de uma certa responsabilidade do autor diante, sim, do seu pequeno público, né? Uhum. Ou do seu público infantil.
É, porque é aí que começa a formação, né?
Exatamente.
É. E você está com mais livros vindo por aí, Cláudia?
Então, esse, o Menina Também Joga Futebol é o meu livro mais recente. Uhum. Agora estou com 3 projetos. É que eu não posso falar sobre eles porque eles ainda estão, assim, em gestação, né?
Sim, claro.
Com 3 projetos. Às vezes eu trabalho em parceria, né? Como, uhum. Ou com um ilustrador, né? No caso de Menina Também Joga Futebol, são pequenas vinhetas de ilustração, mas com Éder Cardoso. Mas, sim, eu tenho outros livros em parceria com ilustradores, que o livro vai sendo meio pensado junto com a ilustração, né, para criança.
Nesse,
né,
caso foi junto com Éder Cardoso?
Não, com Éder foi como...
Você passou o texto...
Como é mais um romance, uhum, né, ele foi feito, a ilustração foi feita depois.
Uhum,
né? Sim. Mas já aconteceu o caso contrário. Eu tenho um livro com um ilustrador que é bastante conhecido, que chama Odilon Moraes.
Sim.
E ele me passou ilustrações que ele tinha de livros que não vingaram, que ele tinha feito projetos e o livro não tinha dado certo. Era uma pilha de imagens maravilhosas. E a partir dessas imagens eu construí uma história.
Que bacana isso.
Então, assim, tudo é possível, né?
É verdade. Ainda bem, né? A literatura permite, a arte permite essas coisas, né? É. Que isso é bacana. E pensado assim, com alguém que pensa em ética e moral e na educação, é fundamental, né? Nesse momento que a gente está vivendo, tudo tão absurdo, né, que precisa de estudar até o teatro do absurdo para entender também essa sociedade que a gente está vivendo, que está tão maluca, às vezes, né? E retomar os conceitos, né?
Pois é, de certa maneira, assim, espero que eu, de alguma maneira, esteja contribuindo para uma coisa boa para essas crianças que têm contato com a minha obra.
Uhum. Agora, esse curso de escrita, ética e escrita para crianças, que você vai dar para professores, que já está mais ou menos acertado com a escola Célia Helena, não é isso?
Célia
Helena. Já tem data?
Eu vou dar uma primeira palestra agora, provavelmente no dia 30 de julho, sobre o tema, sobre essa questão, abrindo, né, esse tema para as pessoas interessadas, e o curso ainda não está marcado, pode acontecer ou no final do semestre que vem ou no começo do ano que vem.
Uhum. Acho fundamental também que se divulgue bastante, porque é um curso fundamental, sim.
Pois é.
Vale a pena. Cláudia, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a você, Rosalia.
Parabéns por esse trabalho que é ética, moral, essas palavrinhas que nunca saem de moda e que parece que elas estão meio fora de lugar ultimamente.
Pois
parabéns.
É. Obrigada, Rosalia.
Um grande abraço.
Abraço. Tchau.
Conversei com Cláudia Maria de Vasconcelos, professora de literatura dramática, está aí preparando um curso de ética e escrita para crianças, livro para autores de literatura, e ela é autora do livro Menina Também Joga Futebol, livro que tem ilustração do Éder Cardoso e foi publicado pela editora Iluminuras. É um tema bom para a gente compartilhar agora nos tempos de Copa do Mundo no Brasil.
Falando de livros.